Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 345 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, para falar do Grande Prêmio da Itália, em Monza. Corrida que, bom, foi muito emocionante, né? Muitas brigas, muitas disputas. O vencedor, todo mundo já sabe, mas a corrida não quer dizer que a corrida não tenha sido boa, porque dá para ter o mesmo vencedor em todas as corridas e a corrida ser boa, como não? O GP da Itália mostrou isso para a gente. Vamos chamar o grande Adalto. Será que ele também gostou da corrida? Eu fico feliz porque nós temos ouvintes muito privilegiados, né? Porque na quinta-feira a gente se despediu falando assim: ó, prestem atenção no GP da Itália, porque lá aquela asa é muito plana, quase não tem asa, então o DRS não faz, o DRS faz o efeito belezinha que ele tem que fazer, né, Adalto? E aí foi exatamente isso que aconteceu, né?
É, Monza tem essa característica, né? Então, eu concordo com você, a corrida foi bem legal mesmo. Talvez tenha sido a melhor corrida do ano, acho. Até agora.
Talvez tenha sido a melhor corrida do ano, né? Eu gostei muito de uma definição que eu peguei ontem na live de um jornalista picareta que está aqui com a gente, Fábio Campos. Aliás, se ele quiser já participar aqui, pode entrar. Que foi uma
Isso.
corrida com sofrimento. Eu gosto assim, corrida com sofrimento, que os pilotos sofrem, que o piloto tem que sofrer para ganhar. Então você vê o Verstappen ganhou, mas teve a mão de obra para passar o Sainz. O Sainz teve um sofrimento horroroso para segurar a posição de todo mundo, brigou com todo mundo. É assim, né, Fábio Campos? É assim que a gente gosta de corrida. Não tem problema. Problema o Verstappen ganhar todas as corridas do ano, viu? Fãs do Verstappen. Mas tá vendo como é mais legal quando ele ganha com sofrimento? Não é isso, Fábio Campos?
É isso aí, Bruno Aleixo. Muito obrigado, inclusive, pela recepção muito calorosa, né,
Ah, aqui nós somos assim.
muito bem recebido, né? Já com ataques e ofensas. É, olá para todo mundo, né, que está ouvindo o nosso programa. Eu não acho que foi uma bela corrida. Eu acho que foi a melhor corrida da Fórmula 1 com efeito solo, na minha opinião. Não teve nem para Interlagos do ano passado, nem para Silverstone. Eu acho que essa foi a melhor, porque é aquele negócio, né? É a realidade que se vive, né? É a corrida que contrapõe várias coisas, que reforça a defesa do esporte, porque mostra o quão mais valioso é o roda com roda, a disputa pura, a asa que pouco funciona, funciona, mas funciona já semi-neutralizada, e principalmente a briga entre companheiros de equipe, né? Essa raridade, essa joia do automobilismo que vai se perdendo, porque eu disse, né? Até coloquei isso no Twitter. Se o Vasseur proíbe, muita gente ia bater palma, muita gente ia dizer que tem que fazer isso mesmo, que os pontos são importantes e que o que não pode arriscar, o que tem gente lá no meu Twitter dizendo que quanto risco! Onde já se viu risco e automobilismo caminharem junto? Aonde já se viu? Realmente é um absurdo enorme. Então, Bruno Aleixo, para mim é uma homenagem ao automobilismo que a gente viu. A gente viu um final de semana. O final de semana foi sensacional, né? Porque o qualifying já foi maravilhoso. A gente também não pode banalizar os qualifying, porque 67 milésimos não é pouca coisa para separar três carros. Quer dizer, é pouca coisa para separar três carros. O Leclerc faz a pole, aí vem o Verstappen, toma dele, e aí vem o Sainz e toma dele. Então, só o sábado, eu tinha até escrito nas minhas anotações, que o sábado foi um belo dia de Fórmula 1.
Peraí, aí o Verstappen foi e tomou a segunda posição do Leclerc.
Não, a ordem foi Leclerc, Verstappen e Sainz. Não, não é
É, o
isso?
Leclerc faz, aí o
É, o
Verstappen
Leclerc
passa
passa
e depois o
primeiro,
Sainz passa todo mundo.
depois passa
É
o
isso?
Verstappen. E aí vem
Mas
o
é,
Sainz
quando
por
você
último.
falou, eu entendi que o Leclerc tinha tomado do Vespa e depois o.
Ah, não, não, não. Leclerc primeiro, depois o Verstappen. Ou seja, é o clímax perfeito, né? Porque a
É.
Ferrari faz. O Leclerc, que a torcida adora. Aliás, se o Leclerc é ídolo da torcida, o Sainz também tem a obrigação de ter virado ídolo da torcida. É aquela corrida que tem que virar uma bandeira, tem que virar uma faixa. É a corrida que fica. Nós vamos entrar nos pormenores, não é, Bruno Aleixo?
É, inclusive eu
Mas.
quero te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre isso, que
Sim.
vai ativar aquela sua memóriazinha lá de Monza, quando você foi lá. Mas é uma pergunta mais para frente para fazer.
Sim, senhor. Então, só para concluir o comentário, né? É uma corrida para a Fórmula 1 aprender, estudar como que há talento no grid tamanho que é um crime tirar desses pilotos a oportunidade de lutar, que é o que a Asa faz todo final de semana, praticamente todo final de semana. Então, tira? Não, calibra. Simplesmente calibrar, porque você é o que você falou. Na quinta-feira, mataram a charada. Se a asa é plana, para quem não está entendendo, para quem não assistiu o programa de quinta, assista, tá? Porque eles adoram o programa de quinta mais do que o de terça. A asa, como a asa é plana, muito reta, a abertura não faz grande diferença, porque ela já é, digamos assim, flat, aerodinamicamente. Né? Já é. Quando é uma asa em pé, como vai agora para Singapura, na hora que abre, aí faz uma enorme diferença. Então, por que não aprender com isso, né, Bruno? Por que não tentar fazer mais grandes prêmios da Itália? Porque o que a gente viu foi piloto tentando, piloto escapando, quantas fritadas de pneus, e o melhor termômetro para se dizer que uma corrida foi boa ou não, né? Quando o cara larga na pole, termina em terceiro, pressionado pelo seu companheiro de equipe, e é o gigante do domingo. É a prova de que a corrida foi boa, de que tem conteúdo entre esses acontecimentos.
É, muita coisa pra gente falar. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CamposFB. O Adalto, o Verstappen, ele bateu então um recorde. Agora são 10. Como é que é agora? Eu nem sei mais.
Você já perdeu a conta?
Isso? Já perdi a conta. São 10 vitórias seguidas, né? Isso. 10 vitórias seguidas. Essa foi uma vitória que... Lembra que a gente falou aqui que os recordes do Verstappen parece que ele vai empilhando, assim, então... Essa foi uma vitória que ele realmente foi atrás e conquistou, né? Porque ele teve que passar ali o Carlos Sainz meio que na marra, né? Porque se não fosse daquele jeito, não ia, né? Talvez o Carlos Sainz conseguisse segurar. Talvez sim, talvez não. Dá pra saber. Mas o cara teve que ir pra cima com vontade, né?
Teve que ir pra cima. Teve que ir pra cima. Não tem dúvida. O Sainz guiou muito... Mas o Fábio falou que essa foi a melhor corrida do efeito solo. Pode ser até. Junto com o Silverstone ano passado, curiosamente, as duas vencidas pelo Sainz. Não, as duas não.
Tá vendo? Olha a percepção de que o cara é o vitorioso. E aí eu te pergunto, Adão, para você continuar o seu comentário. Em qual prova você acha que ele guiou mais? Na que ele ganhou em Silverstone ou na de Monza?
Não, ontem. Anteontem. O cara, para mim, foi a melhor apresentação de um piloto esse ano.
O Sainz.
Né? Foi a do Sainz no final de semana, porque ele fazer a pole também foi uma surpresa. É, né? Quer dizer, na sexta-feira ele já tinha sido o melhor. Aí eu falei lá no meu vídeo que o pessoal não dá muita bola pro Sainz, mas deviam dar. Aí ele fez a pole, né? E ganhou a corrida. Eu achei que a Red Bull errou.
Não ganhou a corrida. Realmente, né? Mas é porque eu entendi. Porque, assim, se você pegar e tirar a Red Bull, né? Ele é o primeiro do resto, né? Que não, sempre...
É o que eu falei. Ele sai... Automobilismo é percepção, gente. Ele sai como gigante da corrida. É, ele largou em primeiro, vencedor. Termina em terceiro, pressionado pelo seu companheiro de equipe, e é o gigante.
Ele sai vencedor. É isso mesmo.
Mas é isso mesmo, tá certo. Olha a diferença da qualidade da corrida. É aí que reside a qualidade da corrida.
Você vê que faz 2 dias que só aconteceu. E eu falei 2 vezes seguidas que ele ganhou a corrida.
Mas é porque parece mesmo que ele ganhou. Se a gente começar a falar aqui só da atuação do Sainz, a pessoa vai que desligar, assim, e fala no dia seguinte, ah, eu vi ontem a live lá do café, eu vi ontem o Loucos por Automobilismo e, pô, acho que o Sainz ganhou a corrida. Não tem, não tá totalmente errado, porque parece mesmo, né, que ele...
Parece que ele ganhou mesmo,
Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Antes da gente entrar totalmente na questão do Sainz, só para falar uma coisa do Verstappen, porque eu achei sensacional aquela primeira tentativa de ultrapassagem dele em cima do Sainz, que o Sainz fecha a porta, que é absolutamente idêntica à tentativa de ultrapassagem que ele fez contra o Hamilton naquela mesma posição em 2021, e os dois bateram e o Verstappen foi para a escola. Então, assim, como é diferente uma disputa, como uma disputa varia de acordo com o que está em jogo, né? Pensa assim, Verstappen e Hamilton em 2021, vida ou morte. Ninguém podia tirar o carro, porque senão perdia o campeonato, perdia a moral, perdia tudo. Ninguém tirou, eles bateram. Dessa vez, o Sainz estava defendendo, imagina, o cara está em primeiro lugar com uma Ferrari disputando a corrida em Monza. Ele não ia deixar passar de jeito nenhum.
Ainda mais lá.
Então ele fechou. O Verstappen, que tem tudo a perder, recolheu. Então, assim, não é uma questão realmente de pensar uma disputa, você tem que pensar em tudo, inclusive no momento que ela acontece, o que que vale aquilo, né? O que que vale para cada um, né? Eu achei fantástico isso. Eu acho que assim, os deuses do automobilismo, eles nos deram assim, um presente, só nessa manobra aí, eles nos deram um presente de ver como que uma disputa ela pode ser diferente dependendo da perspectiva, mesmo sendo igual, mesmo sendo a mesma situação, né?
Uma situação. Eu até coloquei isso, eu coloquei essa disputa lá no Twitter. É. Falei, agora eu acho que o Vespa aprendeu. Mas eu devia ter colocado o aprendeu, entre aspas.
É, porque ele não fez errado em nenhum dos dois lugares.
Exatamente, né? Isso, exatamente isso. É por isso que eu divirjo de vocês dois com relação a Silverstone. Porque é o tudo ou nada. A batida de Silverstone de 2021. É o tudo ou nada.
Você diverge de mim? Eu não, nem lembro.
Porque vocês acham que o Verstappen tinha que ter levantado o pé. Eu não acho que tinha que ter levantado o pé na batida da Copse. Exatamente isso, Bruno Aleixo. Porque ali é o primeiro que era a vida dele, né? Era o primeiro título da vida. E o cara não sabia que ia ter isso que teve, né? Vinha o efeito solo, ninguém sabia como é que seria. Joga tudo. Nessa do Sainz, e é impressionante como na câmera on-board, parece um replayzinho mesmo de 2000.
Parece, é muito incrível.
Parece um replayzinho, mas eu mantenho aqui o que eu digo. Pra mim, ele não errou em 2021. Ele tem uma roda na pista em 2021. Ele quica por causa da zebra. Também não acho que o Hamilton tenha... Ali eu acho que foi acidente de corrida. Mas é isso que você falou. Agora... Você falou que ele tem muito a perder. Não, agora ele não tem a ganhar, na verdade. Ele não precisa fazer isso. Ele podia... É. E tem o rádio dele que é categórico, né? Que ele vira para a equipe e fala, ele tá escorregando muito a traseira. It's all okay. Ou seja, tá tudo tranquilo. Porque quando ele vê que o Sainz tá deslizando a traseira, ele sabe que ele vai ganhar a corrida. Né? Ele sabe. Aliás, ele ganharia a corrida mesmo se o Sainz não estivesse deslizando a traseira. Mas ele sabe que ele tem ali. Ele não precisa jogar tudo. Né? Ele não precisa jogar tudo.
Mas então, eu sei. O que a gente diverge é que ele não precisava jogar tudo naquela curva em Silverstone. Porque ele ia passar o Hamilton 300 metros depois.
Mas a gente. Aí eu sei.
Aí que
o piloto não tem essa certeza. O piloto não tem essa certeza.
Ele tinha feito isso na corrida anterior, que teve corrida curta. Né? Ele tinha muito mais reta, a Mercedes estava com acerto ainda, a suspensão ainda não abaixava naquela época, então a Mercedes não tinha reta, quem tinha reta naquela ocasião era o Vespa, e eles faziam a copa e faziam aquelas três curvas, entravam na reta do hangar, o Verstappen ia passar no meio da reta.
Não precisava não existia ultrapassagem garantida em 2021. Isso eu divirjo, não existe.
O mais legal de 2021 é que foi tão legal que ele vira e mexe, ele volta, né? Assim, nem que seja por um movimento mediúnico aí de
montar. Quando chegar em Abu Dhabi, voltaremos a Abu Dhabi.
Voltaremos a Abu Dhabi. Ô Adalto, eu só quero saber o seguinte. Por que que a Ferrari conseguiu essa performance em Monza? É tudo que as pessoas querem saber nesse momento. Antes da gente falar do Sainz, do Leclerc, do braço de cada um... Por que é que a Ferrari conseguiu essa performance sem acabar com os pneus como ela acaba, né, normalmente?
Na verdade, né, Bruno? Ela acabou com os pneus, só que demorou mais.
Mas é que se ela acabasse com os pneus no nível que a gente estava vendo, naquela velocidade que eles estavam andando, era para três paradas. Né?
Mas aí que está, só para dar em primeiro, ele tinha ar limpo.
É.
Então o pneu dele não estava sofrendo uma degradação térmica. Porque ele tinha ar limpo. Então, o pneu aguentou mais por causa disso. Porque não tinha a degradação térmica era muito menor do que costuma ser quando você está atrás de alguém. Que é geralmente o que acontece com a Ferrari, porque é raro eles largarem na pole e em primeiro continuarem. O Vespa geralmente passa em 3-4 voltas. E aí a Ferrari entra atrás e aí esquece. Aí o pneu vai para o saco mesmo. Como ele estava em primeiro... A Ferrari fez um acerto bem agressivo, né? Para não dizer suicida, com pouquíssima asa, né? Para o carro caminhar na reta, porque é o que precisa em Monza, né? E deve ter falado para os dois, ó, vocês vão ter que se virar aí na freada e nas curvas, porque se a gente ficar sem reta, a gente vai chegar em décimo. Então, eles fizeram um acerto meio suicida, foi com pouquíssima asa, né? Eu acho que era o carro com menos asa que tinha lá, que pelo menos as que eu reparei, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar foto de todos os carros da asa, e o da Ferrari era quase asa de Indianápolis. É uma coisa, era muito pouca asa mesmo. Né? Então, tanto é que os caras abriam asa atrás do Sainz, o Sainz não teve DRS a corrida inteira, acho que ele teve duas voltas DRS. E os caras atrás dele tiveram DRS a corrida inteira e não conseguiam passar de jeito nenhum, entendeu? Por quê? Contra o Sainz, o DRS estava fazendo nada porque ele estava quase sem asa também, entendeu? Então, acho que foi isso que aconteceu. Ele conseguiu se manter em primeiro na largada, que eu falei, se ele perder a primeira posição na largada ou na primeira curva ali na chicane, já era. Ele conseguiu manter, né? E eu acho o Sainz um piloto muito técnico, sempre falei isso aqui, muito bom, não sei o quê. Então, ele conseguiu se manter. E aí ele falou, bom, vamos ver até quando o pneu vai durar. E durou lá 14, 15 voltas, até que o pneu acabou, ele deu uma fritada. Foi o bastante para o Vespa passar na reta seguinte, né?
Isso aí.
Foi isso.
Deixa eu entrar, me dar um pitaco aqui, Bruno.
Por favor.
Eu ia falar, mas na hora que eu pedi a interrupção, que o Adalto já tinha começado, não quis interromper. Tem duas coisas na sua pergunta. Primeiro, ninguém teve o pneu esfarelado em Monza. Por isso que eu abri o programa dizendo, tem muita coisa em Monza para você estudar. DRS, desgaste da borracha, tem muita coisa que encaixou em Monza para ter o espetáculo que a gente teve. Então, Bruno, ninguém esfarelou o pneu. Talvez você está pensando, dessa vez a Ferrari não esfarelou o pneu, não derreteu, não é esfarelar, né? Derreter. Não derreteu o pneu. Ninguém derreteu. Todo mundo fez uma parada, só tirando uma galerinha ali que tentou, Lawson, os caras que tentaram duas paradas. Mas uma parada era a lei. Quando uma parada é a lei, o pneu... Então, até o decaimento do pneu tem que ser estudado, porque ele decai. Como o Adalto falou, ele vai perdendo a aderência. A frase do Verstappen na salinha é sensacional. O Verstappen na salinha, pré-pódio, fala para ele. Você tá escorregando como um maluco. Aí o Sainz até responde, você viu, né? Porque tá, é aquela coisa, né? O olhar do piloto que é perfeito. E ele percebe o milimétrico. Agora, para responder a sua pergunta, a Ferrari se preparou para essa corrida de uma maneira que ninguém se preparou. Não só a asa super plana que o Adalto falou, eu vi a informação na TV inglesa, de que eles trouxeram a asa do ano passado, que era um carro menos elaborado aerodinamicamente do que esse. E era, a Red Bull trouxe a sua asa mais fina, e mesmo assim, comparando, era maior do que a asa da Ferrari. Então a Ferrari se preparou, a Ferrari colocou um motor novo, ela já fez a troca, nos dois carros entrou um motor zerinho, que também, né, o motor, quando coloca, ele tá ali, ele pode ser usado no giro mais forte. E aí vem o X da questão, Bruno Aleixo. O Sainz, quando ele começou a perceber a escorregada, né, a saída de traseira, o que ele faz? Ele passa o freio para frente, o brake bias, né, a distribuição do freio. E aí o que ele acontece? Ele começa a travar a dianteira.
Uhum.
Então essas pecinhas do quebra-cabeça se encaixam. Mas para responder a sua pergunta, a Ferrari se preparou para essa corrida. Ela quase que trabalhou para essa corrida. A McLaren, por exemplo, ela adaptou uma asa, que ela ainda não tem a asa, não vai ter, porque agora não precisa mais, só para o ano que vem. Ela não tinha uma asa totalmente para dar um force zero, vamos brincar assim. E eles adaptaram, cortaram mesmo, fizeram. A Ferrari não, a Ferrari foi lá, pegou uma asa do ano passado, encaixou no carro e mandou para tentar fazer. Como o Adalto falou, eles tinham consciência de que isso aí poderia acontecer, mas era a única chance.
Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, né, sobre o Sainz, é o jeito que ele fazia a parabólica. Ele freava antes, os caras embutiam na traseira dele na freada da parabólica, no começo, na primeira metade. Só que aí os caras tinham que frear e aí ele já começava a acelerar. Então a estilingada que ele dava na saída da parabólica, isso é muita inteligência dele, né?
É.
A estilingada que ele dava na saída da parabólica era impressionante. É impressionante esse ligado que ele
Então, tá. Isso você não acha que entra também na capacidade do piloto? Porque isso aí é uma coisa que eu duvido que ele pensou isso durante a corrida. Ele deve ter pensado isso antes. Pô, eu vou fazer... se eu tiver em primeiro, eu vou fazer desse jeito aqui, porque vai acontecer isso, tal, discutiu com a equipe, né? Porque se ele começa a fazer isso por conta própria, rapidinho vai vir um engenheiro burocrata, você tá freando muito cedo. Então ele deve ter discutido isso com a equipe antes, né? Falou assim, ó, nós vamos segurar os caras aqui desse jeito, né?
Incrível, incrível
como ele pode ter tido o feeling na hora. Eu acho que se ele não tá prejudicando o carro, ele pode ter tido o feeling na hora. Será que não?
Pode ter.
Pode, mas é porque o Sainz me parece ter essa capacidade de planejar uma corrida nos seus mínimos detalhes, assim, antes. Inclusive na forma como ele vai conduzir as curvas ali, dependendo da posição que ele tiver. Porque pelo que vocês estão falando aí, a Ferrari se preparou para jogar em casa, pelo que eu tô entendendo, né? Sim. A Ferrari falou assim, ó, vamos lá, nosso carro esse ano é uma porcaria, Mas nós vamos correr em Monza, os caras vão lotar o autódromo, vamos investir tudo aqui, vamos jogar tudo que a gente tem aqui para a gente fazer uma corrida. Se não permitir que a gente ganhe a corrida, pelo menos que a gente faça uma festa aqui, que os caras vejam a gente desafiar, fazer tal. E assim, a segunda opção deu certo, né? Porque eles não ganharam a corrida. Mas, pô, é igual a gente estava comentando aqui, parece que o Sainz ganhou a corrida, embora tenha chegado em terceiro.
É igual a corrida da Fórmula 1, né? E a Red Bull...
Não, senhor. O Pérez ganhou a corrida da Fórmula 1. O Pérez chegou em segundo. O Pérez faz parte da Fórmula 1.
O Pérez foi o segundo da corrida da Red Bull.
Pérez foi bem, hein? Pérez foi bem essa corrida, vocês não acharam? Não,
teve
foi
que bem. Teve que suar.
Suou legal, passou bem.
Eu acho, Bruno Aleixo, que um piloto que guiasse mal não faria o que o Pérez fez nesse domingo.
Ah, não, Pérez foi bem.
Porque ele teve que estudar, ele teve que fritar, ele cortou chicane, ele teve que trabalhar. Todos.
O Pérez, sim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, geralmente ele vai melhor na corrida do que no treino, né? Dessa vez foi assim novamente, né? Mas é que dessa vez ele pelo menos conseguiu converter esse ir bem na corrida em resultado, né? Que é isso, né? A Red Bull precisa que ele complete a dobradinha, e ele foi lá e completou a dobradinha.
Né? Às vezes faz corridas boas, né? O problema é que é só às vezes, né?
É, só às vezes. Esse ano tem sido.
O problema do Pérez, eu tenho uma estatística aqui, cara. Ele fez. Ele só largou duas vezes no top 5 nas últimas 9 corridas.
Agora, vocês viram
isso as. Isso é. Só uma última coisinha que eu queria falar, só para fechar o Sainz. Porque, né, não sei se a gente vai entrar mais, inclusive, na disputa da Ferrari, enfim.
Claro
eu quero elogiar muito o senhor chamado Fred Vasseur hoje, mas elogiar demais. Mas só dizer uma coisa do Sainz, só para fechar. Foi maravilhosa a briga, ele guiou a prova inteira olhando no retrovisor. Eu não acho que o Sainz é um super piloto, não acho, mas ele teve uma super atuação. Ele teve um dia de Rubinho 2003, embora sem o resultado igual. O dia em que o cara foi perfeito, magnífico, magnânimo. E por isso mesmo, seria uma... Pensem se não seria uma grande injustiça. Tudo bem, esporte não é feito de justiça. Mas se o Leclerc passa ele ali no final, seria bonito, mas seria uma bela de uma injustiça, né? Porque o cara foi piloto da Ferrari que puxou a Ferrari o final de semana inteiro. Né? Eu fiquei pensando, gente, que baita injustiça vai ser. Mas que briga, que disputa.
Mas o Leclerc, ele foi pro desespero, né, meu?
Total.
Eu achei, vamos falar da Ferrari aqui, ó. Primeiramente o seguinte, houve rádios, né, em determinados momentos isso, que... Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a equipe, olha, vai com calma e tal, mas em nenhum momento eles deixaram de disputar. Então, parabéns aos pilotos da Ferrari e aos dirigentes da Ferrari que, mesmo com todos esses rádios, não foram incisivos no sentido de não briguem, né?
O rádio é no risk.
Agora eu quero fazer o que é pertinente,
no risk. Apesar de quem entrou por aqui saiu aqui, né? Porque o risco tava.
O cara tinha acabado de falar pro Leclerc não se arriscar, ele deu uma freada na última volta, que quase eu falei, ele vai parar.
Quase bateu.
Na última volta. Bruno, o que eu tive de remanescências de Azerbaijão 2018, mas daqui a pouco eu falo. Conclui aí o seu.
Eu quero perguntar uma coisa para você, para a gente começar a falar da Ferrari. Você que lá esteve, você viu lá como é que é a torcida da Ferrari, parará, beleza. Eu quero saber o seguinte, o torcedor da Ferrari, ele gosta da Ferrari e ponto, ou ele gosta de automobilismo? Porque eu estou perguntando isso. Eu quero saber se o torcedor da Ferrari, que lá estava nesse final de semana, ficou mais apreensivo de ver os carros brigando e desejando que alguém fosse no rádio e mandasse os caras parar com aquilo, ou eles ficaram realmente, pô, isso aqui é automobilismo, eu quero ver os carros vermelhos indo um para cima do outro.
Eu acho assim, eles gostam muito de corrida, muito mesmo de corrida. Eles têm lá as Mille Miglias, o Adalto deve conhecer também a história das Mille Miglias. Só um parênteses, Bruno, eu cheguei na Itália uma vez em Roma, à noite, e fui andar pela cidade, absolutamente descompromissado, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? Estava tendo a festa de lançamento das Mille Miglias. Uhum. Os carros desfilavam em frente ao Vaticano e não sei aonde. E a cidade em polvorosa, as pessoas com bandeirinha, louvando os carros, passa a Ferrari. Então eles gostam de corrida. Dito tudo isso, se tivesse uma ordem de equipe, eles não iam reclamar absolutamente nada. Eles gostam do resultado. Eles são resultadistas, sim, são apaixonados, mas são resultados. Se vier, o Vasseur falou, né, depois da prova, a melhor maneira... pode ser uma frase populista, descancaradamente mentirosa, mas não dá para não aplaudir depois do que o cara fez, o que ele fez. Ele diz, a melhor maneira de presentear os tifosi era deixá-los brigar. que é uma frase anti-Ferrari, né? Uh-huh. É uma frase totalmente anti-Ferrari, né? Porque o pragmatismo engessado da Ferrari era justamente isso, né? Pelos tifosi, proibimos a briga. Não. Pelos tifosi, diz o Vasseur, deixa eu brigar. Quem foi presenteado fomos todos nós. Brasileiros, holandeses, americanos, ingleses, árabes, todos foram presenteados. Mas, Bruno Aleixo, eu tenho convicção, tendo estado em Monza algumas vezes, que não reclamariam, se houvesse a ordem, não reclamariam. Não, como muitos brasileiros não reclamariam, viriam para cima da gente.
Mas tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. O nome do Sainz foi gritado depois, sim, né? Pela torcida inteira.
Mas tem que virar ídolo. Essa corrida dele, se ele não é ídolo, ele tem que virar. Essa corrida tem que virar uma faixa, tem que virar uma bandeira. Monza 2003, jamais esqueceremos. 2023, jamais esquecer. Tem que virar. Essa é aquela atuação e é isso que é a pureza dessa corrida, Bruno Aleixo. O que fica? Não são as ultrapassagens facilitadas, não são as estratégias. O que fica é a substância. E a gente tem manobras, o cara guiou, gente, a corrida inteira olhando o retrovisor.
Tem um rádio dele no final.
Cometeu um erro.
Tem um rádio dele no final que eu acho maravilhoso, que ele chama a equipe, não sei se é na penúltima, acho que é na penúltima volta, ele chama a equipe, foi ao ar na penúltima volta. Ele chama a equipe e fala assim, gente, pelo amor de Deus, vamos manter o resultado. Mas
isso eu discordo dele. Eu não dou nota 10 pra ele, eu dou 9,5
pra ele. Eu entendo, porque você consegue sentir a exaustão na voz dele. Tipo assim, eu tô exausto, não aguento mais. Vamos manter o resultado, por favor.
E o Leclerc tem resposta, né? É aquele negócio, né? É o que eu sempre falo, né? O rádio de cabeça quente eu não relevo. Nem quando eu sou a favor, nem quando eu sou contra. Então eu até relevo. Uh-huh. Gente, vamos trazer as crianças pra casa. Lembrando que o Damon Hill ganhou com a Jordan em 98 em Spa com esse rádio, né?
Exatamente.
Ele fala pra equipe, vamos trazer as crianças
pra casa. Mas ali tem um aspecto que eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Você quer terminar,
hein? Falou de 98, Bruno Aleixo te agita.
Não, é porque assim, ali a gente estava numa disputa pelo terceiro e quarto lugar, que na prática para a Ferrari é só mais a festa em casa, porque em termos de campeonato, né, assim, não é tão relevante. Não,
é importante porque eles passaram Aston Martin.
Tudo bem, mas vamos lá.
É importante.
E se fosse pelo primeiro e segundo lugar? Vamos supor que quebrou as duas Red Bull, ou o Verstappen estava, sei lá, em terceiro lá atrás e tal, e estavam os dois em primeiro e segundo lugar.
Eu acho que não ia ser diferente. Eu acho que o Vasseur... Não ia ser diferente, porque a Ferrari não está disputando o título, nenhum dos dois está disputando.
Mas é uma dobradinha em casa, Adalto.
Mas o cara sai carregado de lá.
Se chegar o Sainz na frente, o Leclerc atrás, ou o Leclerc na frente, o Sainz atrás, a dobradinha é igual.
Eu sei, mas eu estou falando o seguinte, vamos deixar o pau quebrar com os dois em primeiro e segundo, igual deixaram com os dois em terceiro e quarto, ou vamos, independente de quem está na frente, mantenham as posições e... Vamos garantir essa dobradinha. Mais ou menos o que a McLaren fez lá em 2021 foi mais ou menos isso aí. Tava o Ricardo em primeiro, o Norris em segundo, o Norris deu aquela cutucada, né? E aí, vamos lá, não vamos? E o cara falou assim, não, vamos manter aqui e tal.
Eu acho que não, eu acho que iam deixar brigar e eu ia ficar bem feliz se tivessem essa mesma postura.
Não sei. E aí, Fábio Campos?
Será que aí nós não estamos sendo o arabautistas?
Que eu tanto...
Mas e se? Porque lá no meu Twitter tá eu fiz um Twitter eu fiz um Twitter elogiando o Vasseur. Não é o que mais, mas muitos assim. Mas e se fosse o contrário? Se fosse o Leclerc na frente, talvez não deixasse. Não,
eu tô fazendo...
Estaria errado. Mas eu tenho que discutir pelo que eu vi. Eles escreveram certo por linhas.
Eu tô fazendo uma conjectura que não existiu absolutamente.
Você é maldoso. Você quer criar polêmica, intriga.
Quer criar intriga.
Eu não sei, Bruno. Realmente a sua pergunta, eu não sei qual seria a resposta.
Sabe o que eu vejo? O que eu vejo? Que o Sainz tá ganhando moral com
o Vasseur. É isso que eu queria falar, hein, Adalto? Porque eu tô achando que o Sainz, eu de novo, assim, o Leclerc é mais rápido que o Sainz, eu acho, mais rápido que o Sainz. Mas o Sainz, ele tem uma capacidade de inteligência emocional e estratégica ali dentro da equipe que pode dar uma bagunçada na cabeça do Leclerc a ponto do Leclerc dar uma perdida aí nas estribeiras, viu? Não aconteceu.
Se for analisar friamente, Bruno, o primeiro ano do Sainz lá, o Sainz ganhou do Leclerc. Ele fez mais pontos que o Leclerc.
Mas não foi mais
rápido. Ano passado ele perdeu, o Leclerc ganhou. E esse ano ele está ganhando do Leclerc de novo. Isso, teoricamente, com o Leclerc sendo mais privilegiado que ele. Então, eu acho que, ainda mais quando chegou o Vasseur, que já tinha trabalhado com o Leclerc antes, né? Leclerc fez aquela festa toda, o Percival fez aquela festa toda, e Eu acho que o Sainz foi ganhando moral com o Vasseur. Quando chegou agora, o Vasseur ficou quieto, entendeu? O Leclerc pediu duas vezes. Duas vezes. Né? E a resposta foi nenhuma. Zero de resposta.
Zero.
Então, né, e eu acho que se fosse no começo do campeonato, era capaz de ele ter a resposta assim, olha, nós vamos falar para ele deixar você passar. Mas eu acho que ele foi ganhando moral com as atuações, né? Pelo piloto que ele é, consistente pra caramba, erra muito menos do que o Leclerc, e então acho que foi isso, acho que ele tá ganhando moral na equipe, mas ainda acho que não é que ele tem mais moral que o Leclerc, né? Melhor, não é isso. Só acho que a equipe vai passar a tratá-los da mesma maneira, entendeu? Quer dizer, não acho que vão dar... Ele conquistou esse espaço que, por exemplo, o Checo não consegue conquistar na Red Bull de jeito nenhum. Coisa que também o Russell conquistou na Mercedes. Né? Eu acho que o Sainz está conquistando na Ferrari. Eu acho que ele já tinha conquistado com o anterior, né? Com o Binotto. Mas precisava conquistar agora de novo. Acho que ele conquistou, sim.
Você não acha, Fábio, que tem um Leclerc que pode ficar meio balançado?
Eu acho que não, porque faltam os dois décimos que fazem a diferença nessa história aí. Entendeu? Todo final de semana faltam os dois décimos. O Sainz é um cara regular, mas que falta o pico. Eu acho que o Sainz está ganhando, está fazendo o seu espaço? Tá. Mas tem gente que fala que ele está muito bem encaminhado com a Audi. Talvez o cara nem vá ficar lá. E ele está ganhando espaço agora. Eu só discordo de duas coisas. Primeiro que eu não acho que ele ganhar espaço significa o Leclerc perdendo espaço.
Então, não, mas eu não falei que o Leclerc está
perdendo. Brasil, não, porque no Brasil há uma percepção de que o Leclerc está meio assim, a Ferrari está sem paciência. Não é essa a realidade. O Leclerc é a joia de ouro da Ferrari. E a Ferrari o trata assim. E a outra coisa que eu divido é que o Sainz, para mim, não está ganhando do Leclerc. O Leclerc é mais rápido que o Sainz, tem mais pole que o Sainz, tem mais pódio que o Sainz. A tabela é outra história. Tabela de pontos nem necessariamente reflete o mais rápido, que é exatamente o que está acontecendo para mim. Embora, na Holanda e na Itália, o Sainz parece que deu um passo só para frente. Isso pode significar
alguma
coisa.
É que assim,
se isso continuar. Isso pode significar alguma coisa.
Eu não acho que a tabela pode resumir isso. Mas eu também não acho que só ser rápido, só ser mais rápido é o fator. Tem todo o conjunto aí. Eu diria...
Ele é um cara estratégico, ele já peitou a equipe. Olha quantas vezes, vocês estão falando de ganhar espaço. Gente, olha quantas vezes o Sainz já peitou a equipe. Não, eu vou fazer isso. Não, a minha estratégia é essa. Não me peça. Ele desobedeceu a ordem de equipe em Silverstone quando ele ganhou.
Que é uma forma de ganhar espaço.
Essa questão
de ele desobedeceu a ordem de equipe.
Mas eu estou dizendo, ele já tem o espaço dele. Ele não acha que ele está, é um cara, parece ali no cantinho, que agora está botando as...
Não,
já,
mas eu não tem. Disse isso.
Ele tem moral.
O que eu disse é que eu vendo o Leclerc, que assim, é difícil fazer avaliação, né, sem conhecer o cara. Mas assim, eu vendo, eu acho, eu fico na dúvida, assim, se o Leclerc teria esse preparo mental de encarar um adversário tão tranquilo quanto o Sainz. Porque, pô... Gente,
mas o Leclerc ganhou em 2019 em Monza com o Hamilton embutido na traseira dele.
Em 2019.
Não foi tão plasticamente bonito das manobras, mas o cara tinha o Hamilton. Era a primeira vitória da Ferrari em Monza, não sei quantos anos. O cara segurou. A gente
não fantástico. Pode... O Leclerc aposentou o Vettel praticamente. Aliás, não é isso que eu tô falando.
Houve uma manobra, acho que foi nessa corrida, se não me engano, né?
A espremidinha, né? A espremidinha que você vai falar.
Isso, houve uma manobra lá que não causou um acidente maior, porque o Hamilton deu uma tirada a tempo, eles só encostaram mesmo. E não puniram.
Hamilton e Piastri, né? Ah, tá. Porque agora.
E não puniram o Percival, agora puniram o Hamilton. Não. Então a FIA continua, né?
Sem Mas você não achou que o Hamilton, também não estou defendendo a punição, não, tá? Só perguntando. Você não acha que o Hamilton deu uma barbeirada ali, não?
Foi uma de pilotagem dele.
Eu acho que ele. Porque ele não era. Não é que ele estava tirando o espaço do pé, ele já tinha passado. Ele foi só um
erro de pilotagem. Como foi um erro de pilotagem do Vettel contra o Hamilton no Canadá? E puniram o Vettel.
Não, mas aquela punição é o absurdo dos absurdos e ele já... Não,
então, mas ali foi um erro.
Ele já entendeu, né?
Ele estava sendo acossado, ele perdeu uma curva, foi um erro legítimo de pilotagem aquilo, entendeu? E puniram o cara por causa disso, entendeu? Você não pode punir erro de pilotagem.
Eu achei essa manobra... Eu acho
que a comparação é com o Hamilton-Leclerc 2019, que são as duas parecidas, são as duas no mesmo lugar.
Não pode punir. Ali foi um erro do Leclerc também. O Leclerc não viu... Diz ele que não viu o Hamilton lá, por isso que ele tirou o carro um pouco para fazer a tomada. Exatamente agora, o Hamilton falou também que não viu outro lá e pôs o carro para fazer a tomada. Exatamente igual. Só que naquela o Hamilton tirou mais o carro, porque ele viu o Leclerc vindo para a direita. Então ele tirou e só deu uma
geladinha. Não tem como saber isso, né? Nós estamos parecendo aquele narrador, né? Ah, ele viu, ele pensou. Não dá para a gente saber se ele viu, né?
Não, ele viu. Porque
o cara sabe, tem um carro ali.
Por que ele ia tirar o carro se ele não visse?
Ele não, viu, o cara joga.
Ele viu que ele tirou o carro.
Na minha opinião, o cara joga um pouquinho pra forçar mesmo. Não é que o cara faça pra bater. Ele joga um pouquinho, ó, vai freando aí que eu vou jogar um pouquinho pra cá. Todo mundo vai voltando assim discretamente. Aí o cara às vezes nunca. O do Hamilton com o Piastri foi que as duas rodas embutiram. Se as duas rodas embutem, toca, né?
Então, eu sei, mas assim, eu sou, por definição, contra punir erro de pilotagem. Eu acho que, assim, você tem que punir. Quando o cara faz. Quando você vê que é uma coisa de propósito. É, entendeu? Quando o cara fere o regulamento.
Aí é subjetivo, né?
Aí. Mas assim, um erro de pilotagem, eu sou contra punir isso daí, entendeu? Mas tudo bem, a Fórmula 1 pune, mas eu acho que o
critério. Eu achei isso. Eu acho que os 5 segundos.
Cada vez é um.
Teve uma ouvinte, a Camila Amaral, perguntou lá no café ontem se não tinha que punir mais pesado o Hamilton. Eu acho que os 5 segundos são adequados. 5 segundos, cara. Você fez uma manobrinha, mas estragou a corrida do Piastri. Aí eu vou na linha do que está falando o Adalto. A consequência, ela pode variar de acordo com as leis da física. Lógico. Você não pode punir pela consequência. O movimento foi sutil. Então eu acho que 5 segundos é adequado. Eu não me revoltou. Agora, se desse a bandeira preta e branca de advertência, como deram para o Leclerc em 2019, eu também não ia reclamar. Não ia achar que tá
errado. Eu acho que podia ser a bandeira. Os 5 segundos não fez diferença, né? Porque ele abriu essa
vantagem. Não fez diferença. Mas por exemplo, aí que está o conceito, entendeu? É o conceito que eu acho que tá, que é diferente. Cada hora eles punem de um jeito, entendeu?
Eu acho que há erros e erros, né? É. O errinho, ao errinho e ao errão, né? O cara erra na largada e faz um strike igual Bottas na Hungria, você vai punir, cara. O cara errou muito feio. É um erro também. Agora, esse errinho, eu concordo. Não precisa punir só porque... Mas aí é aquele negócio, né? Quebra a asa do Piastri, os caras já ficam marcados, né? Nossa, quebrou a asa do Piastri.
Mas aí tá punido pela consequência.
Teve uma vez na Fórmula 2, não sei se você viu, Adalto, faz uns 10 anos disso, mais ou menos. Eu acho que foi o... meu Deus, foi o italiano, eu não vou lembrar. Não sei se foi o Fuoco. Enfim, eu não vou lembrar o nome do piloto. Ele tava na fez a rascaça em Mônaco e ia fazer a última lá, que é a Antoni Nogues. A última corrida, a última curva de Mônaco. Todo mundo sabe qual é. Aí tinha um carro do lado dele. Ele errou a freada e foi direto assim, ó. Puf, bateu no muro. Puniram o cara não sei quantos segundos. Ele não bateu em ninguém. Ou seja, foi a maior punição pela consequência que eu só que fez um trânsito, engarrafou. Eu tenho que chamar a polícia com sinal, multa. Mas aí puniram o cara. Eles fazem umas de consequência que são revoltantes.
Revoltantes. É corrida. Não é um desfile de carro, né?
É.
O cara tá no limite. Eles estão sempre no limite das coisas, né?
Só faltou um pouquinho. Achei esquisito. Eu não vi entrevista do Hamilton depois, não vi o que ele falou. Mas achei estranho porque me pareceu fora de propósito, assim, porque não parecia que eles estavam disputando, assim. Ele meio que já tinha passado, mas tirou
o Ele achou espaço. Que tinha passado, ele foi lá pedir desculpa pro Piastri.
Eu imagino que deve ter sido uma coisa
assim. Ele achou que tinha passado já, entendeu? Enfim,
só voltando aqui a falar da Ferrari, para encerrar, o Fábio falou que queria falar do Vasseur.
Quero falar do Vasseur.
Vasseur, vamos falar do Vasseur.
Quero só elogiar, simplesmente a gente já falou, a gente já discutiu aqui na hora que você perguntou, né, se fosse pela primeira posição, a gente já meio que discutiu. Eu só acho assim, o peito do cara de fazer o que ele fez. E é aquele negócio, né, Bruno Aleixo? Eu tenho medo de ficar, assim, elogiando o que é obrigação. Então, eu tenho esse medo. Porque deixar os pilotos brigar deveria ser obrigação. Porque quem chefia uma equipe esportiva, uma gestione esportiva, como dizem em italiano, não pode trabalhar como certos fãs de Fórmula 1 pensam. Não pode trabalhar como quem gerencia um banco, onde Bruno Aleixo já trabalhou vários anos na vida. Inclusive, ajudou o banco a florescer financeiramente. Não é a mesma coisa que gerenciar um escritório de advocacia, de arquitetura. É uma competição esportiva.
Lógico, então,
tem um monte de gente lá no meu Twitter dizendo, nossa, mas que risco, não poderia ter arriscado. Arriscar é o nome do jogo. E ele deixou. Ele foi corajoso, ele peitou, porque se bate, cara. Se batem os dois naquela última volta. E aquele movimento da última volta é de cair, eu ia falar uma expressão horrorosa, não vou falar. É de cair, você completo. É de cair o queixo, boa. Nada como a experiência, nada como as expressões antigas. Né?
Nada como um homem que se recusa a falar palavrões.
Nada, né? Como um homem que jamais fala palavrão em nenhuma circunstância. Vocês precisam ver o pré e o pós-programa. É um palavreado maluco. Os gatos saem correndo. Se bate, Bruno Lanalixo. O que viria de essa equipe não tem gestão? Da imprensa.
Mas
essa equipe,
não tem, isso
essa equipe
2018,
não tem comando.
2018, Red Bull.
Aí é que eu ia dizer. Aí é que eu ia dizer. Eu ia chegar lá. Eu estava assistindo e pensando em 2018. Porque eu penso assim, gente, se bate, a consequência vai ser na próxima dupla de pilotos da Red Bull, na próxima dupla da Haas, na próxima... Se bate, cai o mundo. Porque a gente já falou sobre isso aqui, né? Azerbaijão 2018, para quem não viu, para quem está chegando agora, é um exemplo de espetáculo por 39 voltas.
Conta o que aconteceu.
Verstappen versus Daniel Ricciardo. Trocando posições, alternando nos boxes, colocando de fora, dividindo a curva 1 e a 2 lado a lado. Eles fizeram tudo isso por quase 39 voltas. Assim, não é que foram todas as 39 voltas, mas por 39 voltas rolou esse suspense. Na 39ª, o cara... Eu sempre esqueço quem estava na frente, quem estava atrás.
O Verstappen estava na frente, o Ricciardo
atrás. Na frente, né? Ele fecha, o outro vem, embute no vácuo e os caras passam naquela imagem do Netflix. Não é do Netflix, mas o Netflix usou, né? Que é a câmera lá na curva 2 que pega só os dois
passando
como um míssil. A imagem é lindíssima, mas a situação era catastrófica. Porque eu me lembro que escrevi na época, tinha um Além da Velocidade, que era um blog na época, olha que coisa horrorosa. E eu escrevi, essa batida vai fazer muito mal para o automobilismo, porque as pessoas vão esquecer o espetáculo e vão lembrar só da batida, que é natural, porque a tragédia é o que faz manchetes. Então eu estava assistindo essa corrida, Bruno, voltando para 2023. Eu estava assistindo e pensando, meu Deus, se bate, vai cair o mundo da Ferrari, vai. E não bateram. Vai ter dia que vão bater, como bateram Hamilton e Rosberg na...
Áustria.
Espanha. Na Áustria na também. Mas eu estava lembrando da Espanha, né? Uhum. A da Áustria foi ali, vamos por tudo ou nada.
É.
A da Espanha me parece mais assim... Alguém pode achar que um teve mais culpa que o outro, mas me parece mais acidente do que a outra. Um dia vão bater. E os caras têm que saber lidar com isso. Então eu dou nota 10 para o Fred Vasseur. Passo a torcer para que o Vasseur dê certo na Ferrari, porque o automobilismo ganha com esse tipo de pensamento. Eu posso pagar a língua em Singapura. O cara pode chegar em Singapura e dizer não vai brigar, ordem de equipe, ou a gente pode vir a descobrir o que a gente descobriu do Bahrein em 2014, né? Que é, enquanto aquele espetáculo entre Hamilton e Rosberg acontecia, vinha rádio da Alemanha dizendo parem com isso. Eu esqueci o nome do bigodudo lá, que era
da... aquele do bigodinho lá.
O bigodudo mandava parar. Isso. Parem com isso, enquanto a gente assistia o espetáculo que foi
pra então, mim. Mas isso aí, deixa eu falar para você uma coisa.
Vai, diga.
Tem muito também da atitude dos pilotos. Já falamos isso aqui várias vezes. Tem muito da atitude dos pilotos.
Tem.
Não é que a Ferrari deixou brigar. Os caras mandaram o rádio falando assim, olha a cautela.
Mas
não
tem... Pois é, mas que esse é rádio para mim...
Esse rádio... É diferente de proibir? Mas um piloto mais cauteloso com as suas atitudes em relação a contrato, por exemplo, podia interpretar como, opa, não vou atacar aqui, porque senão vai dar problema se bater. O Leclerc... E o Sainz também, que defendeu a posição, eles ignoraram. Não, o Leclerc ignorou.
Entrou aqui e saiu
falou,
aqui.
O cara falou assim, olha o risco, sem rir. O cara deu uma freada na última curva, não. Que ele quase foi parar na arquibancada. Por quê?
E o Leclerc joga para um lado e para o outro.
Porque os dois caras estavam afim de subir no pódio em casa com o uniforme da Ferrari, que é absolutamente compreensível.
Mas eu não vi maldade no Leclerc nem no Sainz.
Não, nenhuma maldade.
Eu vi a maldade entre Nico e Hamilton.
Pós-2014, pós-Bahrein. No Bahrein não, né? No Bahrein eles estavam...
Isso, tentando, eu vi. Nesses dois, até hoje, eu não vi.
Também concordo. Só para concluir o raciocínio. Bruno Aleixo, posso estar sendo eu o benevolente, mas eu não interpreto nenhum dos rádios como parem.
Apenas eu também não, parem. Mas eu interpreto como cuidado, e cuidado pode virar outra coisa.
Mas o cuidado, eu não sou contra. O cara vem no rádio e fala assim, galera, vai na mãe aí, vocês vão brigar, mas vai na mãe aí. Eu não sou contra isso.
Então, mas o que eu estou dizendo
porque porque eles não têm vergonha de proibir, Bruno.
Não,
a gente vê rádios hoje na Fórmula 1, que é o seguinte, hold your position, bring the kids home.
O que eu estou dizendo é, existe uma sutileza nisso aí, que é, tem os que não são nada sutis, que são esses que você está citando, tipo, não briguem, mas tem também aqueles que o balanço entre o que a equipe fala e o que o piloto entende. Entendeu?
Sim, mas eu acho
que o Maui... vai dar atitude.
Eu entendo o que você está dizendo. Eu só acho... Eu repito, pode ser uma interpretação minha errada e você pode estar certo. Eu só acho, na minha visão, que o no risk ele é só ele cai como um alerta. Ele não tem perigo de má interpretação. Eu acho que o no risk não tem perigo de má interpretação.
Eu concordo. Eu acho que eles falaram... A frase foi muito feliz, não
é? Isso. Isso.
Sem correr muitos riscos, hein?
E os caras correram, como o Bruno falou, total. Entrou por aqui, por aqui e saiu por aqui. Os caras correram. Mas aí que eu queria dizer, Bruno, piloto de Fórmula 1 não precisa de babá. Os caras são responsáveis, os caras treinam a vida, isso alguns fãs de Fórmula 1 não entendem. Ah, porque se bate. Os caras treinaram a vida inteira para fazer isso. É claro que um dia vai bater, são seres humanos, mas quando bate, você não tem que proibir. Você tem que chutar a porta, tem que brigar. Seres humanos.
É porque faz parte da competição.
Faz parte da competição. Um dia vai bater. Então, a questão que eu estou querendo dizer é, se batesse, caiu o mundo, ninguém mais brigava, era ordem de equipe na classificação. Não, aí, só que aí vem, para terminar, juro que vou terminar. Aí vem esse... É engraçado, né? Porque quem eu elogio... normalmente me decepcionou na Itália. Quem eu critico ou quem eu tenho dúvidas, assim como o Adalto, eu tenho dúvidas da capacidade do Vasseur, mas eu passo a torcer por ele, porque se esse pensamento dele florescer, o automobilismo ganha. Eu acho que a gente
também, precisa. Eu também concordo. Eu também tenho dúvidas, mas passo a torcer por ele também.
A gente precisa, né, Adalto, de racers no automobilismo. E o Vasseur, falem o que quiser, mas ele é um racer, porque ele é dono de equipe de base, ele trabalhou kart, ele é um cara que vende corrida, ele tem corrida na alma, ele não é um Toto Wolff, ele não é, acho que o Toto Wolff foi muito bem na época de Hamilton e Rosberg, até que chegou o dia em que ele proibiu, e aí eu sou contra, mas ele deixou muito tempo a briga correr, mas o Vasseur é um racer. E aí vem, por isso que eu estou dizendo, o Grande Prêmio da Itália me faz elogiar quem eu critico e criticar quem eu elogio. Primeiro, nota zero para o David Croft, que eu sempre elogio como narrador da Sky, que disse que estavam passando do ponto, é risco demais. Não é risco demais, David Croft, me desculpe.
A imprensa inglesa está muito branca, como eu gosto.
Mas ele foi exceção. Assim, pelo menos na Sky Sports e na F1 TV, ele foi exceção. E o Gary Anderson, que é outro que eu elogio demais, é um cara que eu aprendo, enfim, um engenheiraço super interessante, você acompanhar as análises dele, e veio escrever também. Como que a Ferrari deixa? Mas é um engenheiro, né? É um engenheiro que só pensa no resultado. Ele está fazendo a parte dele, mas a Fórmula 1 se deixou abraçar por um pensamento que não pode. E aí, para terminar, Bruno Aleixo, vem o seu André Stella, a quem eu elogio sempre, a quem eu já disse que parece competente, que é ótimo assistir entrevista. Vem esse André Stella, e agora eu vou chamar de esse, e me diz que o toque das McLaren é um absurdo, que não pode fazer, isso é inaceitável, que eles colocaram o time, eles acima do time, simplesmente porque as rodas se tocaram.
A roda.
Então, assim, a falta de sensibilidade do cara de falar isso, depois do que a gente viu, é tão gigantesca que eu fico até pensando se ele não quer passar um recado, tipo assim, isso aí da Ferrari, isso aí não acontece aqui. E aí eu termino dizendo, quem diria que a Ferrari seria um exemplo de esporte e a McLaren se apequenaria a ponto de fazer um escândalo, porque dois pilotos rasparam o pneu.
Mas eu prefiro manter a minha cautela nessa análise, porque isso tudo pode mudar na próxima corrida.
É o que eu disse, na próxima corrida. O medo de o Bahrein 2014. A gente assiste, mas o negócio nos bastidores pega ali de não faça mais isso, e os caras tomam bronca. Né?
Vamos falar tecnicamente assim para as pessoas sobre essa questão do DRS. Você falou muito sobre essa questão da calibração, né? E eu achei muito interessante a ideia de calibrar pela angulação da asa. Sim. Seria possível, por exemplo, você estabelecer níveis de angulação da asa combinado com níveis de abertura do DRS, por exemplo, para determinadas pistas e tal, para a gente chegar a ter um resultado mais parecido com o que aconteceu na Itália e menos parecido com o que acontece todos os anos na Bélgica, por exemplo.
Excelente a sua pergunta, Bruno Aleixo. Eu acho que assim, com vontade, você faz. Eu até citava a Indy ontem. A Indy bota carro na pista para melhorar o espetáculo. O que é botar carro na pista para melhorar o espetáculo? Os caras fizeram isso no Oval esse ano. Acho que é Phoenix. Não é Phoenix, é outro Oval. Eles falam assim, gente, nós vamos fazer um treino extra entre o qualifying e a corrida às vezes e nós vamos emborrachar a linha de fora. Os caras botam cone na pista, no Oval. Placa de madeira, parece. Para forçar os caras a andar no oval na parte de fora. Para quê? Para emborrachar a pista, para ter duas linhas, para ter ultrapassagem. Então, para que eu estou dando esse exemplo? Com vontade, você faz. Eu acho que há total tecnologia de você pegar, por exemplo, toda sexta-feira, uma equipe reserva 10 minutos, sorteia, faz cada final de semana um, faz uma coisa que fique justa. Ó, por 10 minutos vocês vão trabalhar para a FIA, vocês vão andar um atrás do outro, nós vamos calibrar a asa, nós vamos ver a força da asa, nós vamos calcular o vento, porque o vento às vezes está para cá, é uma asa, para cá está outra, nós vamos calcular, e aí no domingo nós vamos refinar. É, se tiver vontade, Bruno Aleixo, pega-se o que fez em Monza, e eu não estou dizendo para tirar a asa, não. Eu não tô nem chegando lá. Calibra, essa é a palavra, eu gostei dessa palavra. Calibra a asa. Usa a sexta-feira para isso. E aí você vai ajustando, tem pista que é melhor. Você pode fazer isso por reta, Bruno Aleixo. Nessa reta abre mais, nessa reta abre menos. É, não é só diminuir o tamanho da zona, porque diminuíram o tamanho das zonas no começo do ano e os pilotos reclamaram. Não, tá. Não, vai além disso. É, calibra essa asa. Faz com que o efeito Monza, eu vou chamar assim agora para sempre, faça com que o efeito Monza... Você pode errar. Pode chegar num domingo e falar, calculamos, não deu certo, vamos continuar o trabalho. É, mas por que não tentar, Bruno Aleixo? Pra gente ter mais Monzas e mais piloto fritando, e tentando por fora, e tentando por dentro. Enfim, fala aí, Adalto. Achei que o Adalto tinha dormido, ele fez uma cara...
Não, ele tá esperando para dar a contribuição dele, ora como não.
Não, é uma ideia. Se bem que essa de diminuir ou aumentar, né, é que tem pista que não adianta. Por exemplo, na Austrália, em Melbourne, eles têm quatro, eles fizeram reformar a pista, meteram quatro zonas de DRS, não vai. A
corrida... Mas nessa você deixa como tá, então.
A corrida é um lixo. E pior é que renovar até 2033, sei lá, né?
Vou te falar a data aqui já, peraí. Vai falando aí, vai comentando aí.
Então, eu acho que é mais fácil, a tua ideia é boa, Bruno, só que eu acho ela mais complicada.
Não é ideia, fácil. Não, é só uma pensata.
É, porque Monza, né, na verdade, Monza, eles não fizeram nada de diferente.
Não, Monza foi um acaso.
Que eu estou dizendo, é o efeito do acaso, é isso.
Esse que é o problema. Pista, ela proporciona isso, né, não é o DRS, nada, é a pista. Não tem uma pista que eles vão com tão pouca asa assim, entendeu? Então, eu acho que em algumas pistas onde o DRS é muito decisivo... É diminuir a área de DRS. Acabou. Você diminui a área de DRS e aí o cara vai ter que disputar. Você diminui sempre no começo, né? Não no fim. Diminui no começo. Né? Pro cara, se ele conseguir pôr de lado, ele só vai conseguir pôr de lado no final para ele disputar a freada. Entendeu? Eu acho mais fácil fazer isso. Mas tem que ver lá com eles, né? Eles fizeram isso como o Fábio lembrou.
Tem que ver lá com eles.
Agora os pilotos reclamaram. Onde foi?
Nas quatro primeiras do ano. Bahrein, Arábia Saudita, Austrália não. Austrália não mexeram, não. Enfim, quatro das cinco, lá no comecinho do ano fizeram isso.
O piloto vai reclamar sempre. O piloto vai sempre reclamar, né? O que for contra ele, ele vai reclamar. Mas você tem que ver pro espetáculo, que é bom pro espetáculo. E fazer o negócio ser bom para o espetáculo, independente do que o piloto acha. Se melhorou o espetáculo, nós acertamos. Se não melhorou, nós erramos. Entendeu? É isso. Eu acho que...
Você tem razão. Primeiro, Adalto, a informação. 2037, Austrália.
Nossa Senhora.
37. Nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui em 2037,
não? Nós talvez não.
O Bruno não sei, que eu já começo a pensar na idade do Bruno Aleixo para jogar para todo mundo. Eu já fico preocupado se a gente não vai ter aqui um programa em memória. Né? Brincadeiras à parte. A questão, Adalto, sabe o que eu acho? Não usaram Canadá 2010 para criar o pneu que derrete? Porque eles assumem, né? Canadá 2010, vocês lembram? Foi aquela prova que ninguém esperava, os pneus derreteram, os pneus bridge. Aí os caras falaram, opa, vamos fazer pneu que derrete? Gente, isso é informação, tá? Não tô falando porque eu acho, não. Eles mesmos disseram, nós nos inspiramos no Canadá 2010 para começar a borracha que derrete em 2011 e 12. Não usaram essa prova para se inspirar? Vamos usar Monza para nos inspirar. Porque o que Monza fez foi sensacional. Botou os caras com um certo vácuo a mais, mas não decidiu ninguém. Ninguém decidiu. O cara teve que estudar onde que eu vou frear. Essa eu vou tentar por fora. Ah, eu vou tentar fazer aquele... Não. Gente, o momento em que o Leclerc passa o Sainz... Tem gente que esqueceu desse momento, né? Ele passa o Sainz. Ele contorna a curva 1 na frente.
Ele passa.
Só que ele vai tão lá dentro. É tão piloto isso. É tão braço. E ele erra. Ele vai tão lá fora que o Sainz pega a tangência e vai buscar de novo na segunda. Gente, é isso. Tem que ter, é isso que os caras têm que tentar fazer. Tem que tentar...
Na curva grande, lado a lado inteira.
É isso. E, aliás, outro mito que essa prova destrói, que eu adoro essas provas que destroem mitos. não defenda porque o seu pneu vai acabar, deixe o carro mais rápido passar. Tá lá o Sainz defendendo, tá lá todo mundo defendendo. O Albon o defendeu como um cão contra as McLaren. O cara defende? Ele perde tempo? Ele perde tempo, mas não quer dizer que a prova vai ser arruinada e ele vai cair num precipício e acabou tudo. Não é.
Fábio, quando você defende bem, você estraga mais o pneu do cara de trás do que o seu.
Tem essa. É um bom ponto. É um bom ponto.
Bom, é isso aí.
É isso aí, mais? Muito bem.
Acho que o Albon merece uma...
Vamos falar do Albon, vamos falar da Williams. Vocês acham que a Williams ela foi uma decepção ou ela foi uma surpresa? Porque a gente denunciou. Hoje o dia foi meio.
Ele deve estar com alguma intriga policial, alguma coisa
na. A gente conversou aqui na semana passada que a Williams podia até chegar em terceiro, classificar em terceiro, que não seria surpresa. E a Williams terminou com uma sétima colocação que, do álbum, que para a Williams não é ruim. Mas diante da expectativa pode ter sido ruim. E aí,
Adão? É uma boa pergunta.
Hoje eu tô demais.
Olha só, ele tá tão demais, gente, que agora também eu vou entregar. Ele já avisou que não tá aqui semana que vem, ele vai tirar férias. Então eu só queria dizer, se você acha que eu tô brincando, ouvinte, eu não estou brincando. Mas vai.
Estarei de férias.
Responde a ótima pergunta dele, porque hoje ele tá... Como sempre.
Eu diria que não, assim, não foi espetacular, não foi. Mas também não foi ruim. Eu acho que foi uma posição honrosa, ele defendeu bem as McLaren, né? Porque ele estava defendendo das McLaren e do Hamilton. Só o Hamilton conseguiu passar, os outros não conseguiram, as duas McLaren não conseguiram.
Como o pneu faz diferença, né, Adalto? Impressionante, né?
Isso que eu ia falar. A estratégia da Mercedes, eu acho que é a estratégia para o Hamilton. Tudo que eles fizeram errado lá na Holanda, fizeram certo agora. Eu acho, inclusive, que o Russell, mesmo largando na frente, era em sexto. Ele foi, largou em sexto, né?
Não, ele largou em quarto, Adalto.
Quarto?
O Russell largou em quarto com a pior velocidade. As duas Mercedes eram as piores velocidades de reta. É uma maluquice.
Foi uma volta de classificação milagrosa do Russell. Com essa velocidade baixíssima, ele conseguiu quarto lugar. Eu teria colocado ele também com o pneu duro. Por quê? O carro mais pesado aguenta melhor o pneu duro. Quando você... O carro larga com 110 kg de combustível. Quando você vai pôr o pneu médio, o carro já perdeu 60 kg de combustível. 60, 65 kg. Então, aí, o pneu médio, ele aguenta mais do que ele aguenta com 110 kg, entendeu?
Mas tem aquela questão de que larga pior, né, Adalto? A aderência dele na largada é pior.
A largada pode não ser tão boa. Mas você compensa muito isso, primeiro, ficando mais tempo na pista...
E se tem um safety car? Ele também tem esse risco, né?
Tem
o safety car, um risco, o safety car mata o pneu branco.
Né? Mas quando você põe o pneu mais macio, com o carro mais leve, você fica muito rápido. Você vê que quando o Hamilton saiu do box com aquele pneu amarelo, ele começou a passar todo mundo. Entendeu? Então, para que ele, em três voltas, tirou os 5 segundos que ele precisava do álbum. Em três voltas. Então, eu achei que foi muito boa a estratégia da Mercedes com o Hamilton, apesar do Bruno ter feito outra pergunta completamente diferente.
Eu perguntei da Williams, vocês já falam.
Então, eu acho que assim,
briguem.
Que coisa acho que não foi um lixo, não foi ruim, mas também não foi tão bom assim, entendeu? Ele poderia, talvez, né? É fácil falar sentadinho aqui, mas assim, poderia talvez chegar um pouquinho mais na frente. Mas a gente, é difícil falar isso, né? Então eu vou dizer que para mim foi bom, vai? Eu dou uma nota 8 para o álbum. Né?
8 é uma nota excepcional.
Esses dois, vocês ainda dão nota, esses dois, ou vocês
pararam? Não.
Não, nós
paramos. Mas se a gente tivesse
dando nota 8 para
o
álbum.
Se a gente tivesse dando nota ainda e o Adalto desse nota 8 para o álbum, ele ia ser xingado, porque as pessoas achavam que 8 é uma nota horrorosa, que isso, que é 8.
Uma vez eu dei um 9,5 para o Verstappen, eu fui esculachado. Não, aquela que ele ganha na Áustria
em 2016. Que eu dei 9,5 para o Hamilton, e veio os fãs, ele correu a corrida inteira em primeiro, você deu 9,5, pô, mas 9,5
é excepcional. É que os caras são resultadistas.
Eu cheguei a um ponto para o Adalto vai se lembrar, ele deve ter ficado chateado comigo, que eu mandei um e-mail pro Adalto, falei, Adalto, Obrigado, eu não quero mais dar nota. Não, não é pra mim. Os caras xingam, eu não tenho como me defender, eu só tenho uma notinha lá que eu não tenho argumento. Os caras, eu falo, não dá, não dá.
Ah, mas eu aprendi a me divertir.
Mas de uma coisa eu me lembro, de uma coisa eu me lembro. O Adalto era uma mãe, o Adalto e o Bruno eram mães. Eles eram mães, eles eram mães. Davam 10 pra todo mundo, o cara fazia uma ultrapassagem.
É. Eram mães. Ah, mas vai.
Mas vamos lá. William. Já terminou, Adalto? Você quer nosso
já, time? Já, achei que foi bom.
Ah, é, você terminou com a nota 8. Bruno, eu acho assim, primeiro que é muito legal, a gente tá cogitando a Williams ser uma decepção chegando em sexto, né? Olha que coisa interessante, né?
É, então.
Eu falei sétimo, mas foi sexto, né? Foi
não,
sexto,
não talvez, é. Deixa eu olhar aqui, talvez eu tenha
não
errado.
Merece um 8? Não merece um 8?
Ó, foi Albon sétimo, é uma coisa, sétimo. O Sargent é outra, entendeu? O Sargent tá mal. O Sargent não está bem. Não, ele não tá virando, ele não tá vingando. Eu acho que o Sargent tá... Eu esperava mais do Sargent. Do Albon, eu esperava um pouquinho por aí. Quando os caras voaram em Zandvoort, eu pensei, meu Deus, vão brigar pela pole em Monza, se bobear. Mas é aquele negócio, né? É a fórmula pneu. É tudo que o Adalto falou do Hamilton se recupera. Quando a gente chama de fórmula pneu, a pessoa pode achar que a gente está exagerando. Como que o cara, sem velocidade reta nenhuma, consegue ultrapassar a Williams, cuja força é a velocidade reta? É. Porque a tração, a parabólica decide o jogo. As outras curvas... É fórmula pneu, gente. É fórmula pneu. Então, isso foi o decisivo na Holanda. O James Vowles falou. Se não tivesse chovido, não espere que nós estivéssemos aqui. Porque aproveitou... Não é que aproveitou a água, mas aproveitou a pista secando. Enfim, usou bem o pneu. Então, Bruno Aleixo, eu acho que... eu acho que foi um pouquinho de decepção. Porque a gente realmente projetou. Os caras são rápidos de reta. Os caras fazem o que fazem no Canadá. Fizeram a melhor volta no Q2 do Canadá, foi o Albon. Tudo bem, aguaceiro, ok, asterisco gigantesco. A gente projetou, os caras vêm de Zandvoort, mas o que a gente projeta ou não, dane-se, né? O que vale é o fato, e o fato é que a Williams cresceu. A Williams hoje participa da Fórmula 1, gente.
Isso é muito
bom. A Williams não participavam.
Com o Sargent que tá achando meio decepção, até com ele participa.
Foi pro Q2 o Sargent, foi pro Q2.
Enfim. Na corrida passada foi pro Q3.
Ah, foi pro Q3, é verdade, tanto que bate, né? Vai no Q3 e bate, né? Mas foi pro Q3. Então, Bruno, assim, eu acho assim, é muito legal ver a Williams caminhando pra frente, porque a gente chegou num ponto em que a gente não sabia se os caras iam sobreviver antes da pandemia, antes da Liberty, injetar o dinheiro, Drive to Survive, né? Chovendo dinheiro, aliás, né? Chovendo de... Cadê o Andretti, né? Você chega... Vai chegar a hora ou não vai? 5 de setembro aqui gravando o programa.
Vamos lá.
Mas prometeram meio de setembro, né? Mas enfim, vamos dar mais uns 10 dias pra eles. Aliás, notícia de hoje, né? Todas as equipes cumpriram o limite de orçamento.
Tá tudo bem.
Notícia do dia, tá tudo bem. Bruno Aleixo resumiu, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Será que tá mesmo? Enfim, mas vamos lá. Então, Bruno Aleixo, é legal você ver a Williams onde ela chegou. Eu concordo, assim, com o teor da pergunta de que há um ar de que, poxa, pô, prometeram mais, pô. Né? O De Vries andou super bem o ano passado, estreando, fez só essa corrida. Então ficou um pouquinho atrás. Mas repito, a expectativa nossa. Expectativa é uma coisa, a realidade é que os caras estão bem. E o Albon tá muito bem, né? Impressionante.
Impressionante. Bom... para finalizar aqui, assuntos...
Deixa eu só fazer uma perguntinha do álbum para vocês dois. Pinta uma proposta da Red Bull para o ano que vem. Vamos supor que não tinha contrato, ele tem. Aliás, o James Vowles deixou escapar na Sky Sports de que o contrato parece que é muito longo dele com a Williams. Enfim. Mas uma perguntinha para vocês dois. Vamos supor que não tivesse contrato no meio. Chega a Red Bull, vem para cá. Vem, volta. Mas é do lado do Verstappen.
Uhum.
Vocês voltavam? Ou ficavam na Williams?
Então, eu já falei isso aqui, né? Assim, eu tenho muito essa dúvida, assim, quais pilotos poderiam aceitar uma proposta da Red Bull e quais não poderiam?
Se vocês fossem um Albon, na situação do Albon, então, andando exatamente o que o Albon tá andando hoje.
O Albon talvez eu aceitasse, porque a Williams é pouco promissora, né? Embora seja melhor. Mas, por exemplo, se eu fosse o Norris, eu acho que eu não aceitaria.
Eu acho que o Albon está abrindo o leque para outras, por exemplo. Estão falando aí muito do Sainz na
Audi, né?
Audi, né? Eu acho que se o Sainz se estabilizar lá na Ferrari, ele não vai para a Audi de jeito nenhum.
Adalto, às vezes pinta milhões e milhões de dólares aí, será que não?
Pode ser, mas acho difícil. Eu acho que, por exemplo, ele está abrindo o leque para o Albon. Com o Marco lá, mais do que com o Verstappen, com o Marco lá, o Helmut Marko, eu não iria.
Você não iria?
Não iria, eu não iria. Quase piloto, se eu fosse o Norris, eu não iria. Com o Marco lá, eu não iria. Eu só iria se eu fosse o Hamilton e fazer aquele contrato colocar tudo no papel, fazer aqueles contratos que nem fez o Prost com a Williams, que nem, entendeu? Tá tudo aqui, ó. Não tem primeiro piloto, eu tenho o mesmo privilégio, quem tiver na frente vai parar primeiro, o cara não vai me dar undercut, entendeu? Tem que ter tudo, entendeu? Senão, também não vou.
Pô, mas você vai colocar estratégia no contrato?
É.
Calma, cara.
Não, mas senão fica difícil, porque...
Não, entendi o espírito do que você quer dizer. Entendi.
Entendeu o que eu quero dizer, né? Senão fica difícil, entendeu? Quer dizer... É, aí o cara começa a se apequenar um pouco, entendeu? Eu acho que o Albon, não sei se ele iria. Eu não sei se ele iria. Se fosse ele, eu não iria.
Você não iria? Você, Bruno Aleixo, iria? Não. Como é que você respondeu? Você
é,
não
é difícil, viu? Essa pergunta é difícil de responder, porque não sei. Para eu responder essa pergunta, eu teria que estar dentro da Williams para saber o que a Williams tem de prognósticos. De
projeto.
Assim. É, de projeto, entendeu? Atualmente, se o projeto fosse ficar da forma como está hoje, com lampejos assim, eu acho que eu iria. Queria. Agora, se fosse uma coisa mais promissora, como eu acho que é a McLaren, por exemplo, né? Aí eu acho que eu não iria.
Mas você vê, a Williams não tá a mesma coisa, ela contratou o James Vowles lá.
Então, mas é, sim, hoje
tá promissor. Chegando o Pat Fry, que é um nome respeitadíssimo.
Respeitado, né? É, pediram lá uma grana para poder renovar equipamento.
Fórmula 1 não quer deixar, né?
Não quer deixar, mas eles... Mas o fato deles terem pedido para deixar que eles têm a grana, entendeu? Então, isso tudo, né, tem que pesar também. Quer dizer, a equipe pode ir mais para frente. E eu acho que o Albon vai ter vaga, talvez, em outras equipes melhores, entendeu? Eu acho.
Eles falam dele, se o Sainz sair, eles falam dele na Ferrari. Eu acho ainda precipitado, mas falam.
Mas falam. Seria um nome mesmo, seria um nome.
Seria um caso daqueles clássicos de ressurreição, assim, né? Porque o álbum meio que foi defenestrado lá da Red Bull e tal, e voltou pela Williams. Se ele fosse para a Ferrari outra vez, assim, outra vez que eu falo no sentido de ir para uma equipe grande outra vez, né? Seria realmente um retorno interessante. Ó, para finalizar a Fórmula 1 aqui, na semana passada a gente comentou sobre a estreia do Liam Lawson e o Fábio Campos falou assim, ó, o Liam Lawson vai estrear somente na Itália. E aí o Liam Lawson estreou. Eu acho que o Fábio Campos pode ter adivinhado que o final da carreira do Ricardo pode ter ocorrido naquele acidente lá na Holanda. Pode ter ocorrido. É. Porque eu tô achando esse Liam Lawson muito bom piloto.
Andou bem.
É.
O Bruno Aleixo, tem um dado do Lawson, não sei se vocês dois sabiam. Vocês sabiam que o Lawson ganhou as 8 estreias em categoria de base que ele fez? 8 campeonatos, ele estreou ganhando. Não, sentou e ganhou a primeira corrida. 8 campeonatos.
Eu não sabia. Isso é incrível. Depois eu
passo a lista para vocês. Começa na Toyota Series, que é lá da Nova Zelândia, onde ele é, e vai, Fórmula 2, DTM, sentou e ganhou a primeira corrida. É um cara que estreia muito bem. Então, e a questão do Ricardo, né, Bruno? É mais até pela questão médica do Ricardo, que não vai voltar
em cima. Era assim, né? Estreado
era também. Eu acho o seguinte, a AlphaTauri, não faz sentido a AlphaTauri se aparecer, aí eu vou até defender o que eles forem fazer no caso do Lawson, se ele realmente se mostrar um bom piloto, porque a única justificativa para a AlphaTauri existir, na minha opinião, é ela servir como subsídio para a Red Bull, tanto em termos de desenvolvimento de carro, como de pilotos. Então, assim, quem tem que estar lá é quem tem chance de estar um dia na Red Bull, né? Assim, tal. E o Ricardo,
mas eu acho
teoricamente,
que...
né? Não vai.
Vocês viram a notícia de hoje? Dizer hoje ou ontem? Eles estão fechando um contrato, um patrocínio gigante com a Hugo Boss, para ser inclusive nome da equipe.
Uhum. Sim.
Né? E eles vão usar o ano que vem o carro da AlphaTauri, vai ser um Red, tudo que o regulamento permite vai ser Red Bull. Então é um carro que deve vir para frente o ano que vem. Deve vir para frente o ano que vem, entendeu? E com essa grana, que é uma grana, a Hugo Boss está saindo fora da Fórmula E também. E vai concentrar tudo na Fórmula 1, na AlphaTauri, que vai mudar de nome. Então, vai ser uma equipe, no ano que vem, teoricamente, né, para disputar Q3, tudo, entendeu? Vamos ver. Eu acho que você tem razão, o Liam Lawson pode ficar mesmo. O Ricardo não tirou a mão do volante, né? Quebrou a mão e deu a chance para o outro.
Não, mas não dava para tirar a mão ali, né? Não dava para tirar a mão ali, né? É diferente, assim, daquele acidente que você vai vendo, que vai bater ali. É muito rápido, né? Você não acha, não? Piastri parado na frente, você vai tirar a mão com o carro na sua frente? É, acho que vocês estão sendo exigentes, hein?
Sim. Não, eu não disse que o Ricardo teve culpa do acidente. Eu acho que o Ricardo bateu e, por uma infelicidade, machucou a mão. E essa infelicidade, eu acho que pode realmente tirar da Fórmula 1.
E aí vamos imaginar a seguinte situação, né, Bruno? Pegando o gancho da sua pergunta. Imagina o Lawson começa a arrebentar, porque no momento ele está um consistente bom. Mas imagina ele começa a arrebentar, começa a marcar ponto. Aí o Ricardo fica bom da mão. Será que a Red Bull vai sacar ou a Red Bull vira e fala, Ricardo, não vai voltar, fica aí. Olha a situação, né, que pode ser. Quando ele se recuperar.
O pessoal da Red Bull não se incomoda muito com situações, né? Assim,
mas o cara andando bem, tirar um cara que tá bem?
Né? Não, tirar o Lawson que você tá falando.
Sim, tirar o
Lawson. Eu acho que não tira. Se o Ricardo ficar fora, sei lá, duas ou três corridas, e o Lawson for muito bem nessas duas ou três corridas, eu duvido que o Ricardo volte. Duvido mesmo.
Eu também. Mas, por exemplo, nessa corrida não dá muito para falar isso, porque nós ficamos sem parâmetro. Uhum. Porque o companheiro de equipe dele quebrou antes de...
Quebrou, é verdade.
Mas o cara andar em 11º, a maior parte da corrida com o AlphaTauri,
deixa de ser
bom, né?
Foi bom, não tem dúvida que foi bom. Mas a gente não sabe o que o Japa faria, entendeu? Então, né? O Japa classificou bem, ele classificou em 11º.
E ele classificou uma posição só atrás.
Uma só atrás.
Foi muito bem.
Muito bem. Vamos finalizar. Que é o Tsunoda na Red Bull. Eu vou falar
ele virou fã do Tsunoda.
Ele
quer o Tsunoda campeão do mundo.
O Fábio Campos não estava aqui na quinta-feira, então ele não sabe que o Adalto, nós conseguimos, eu e os ouvintes, conseguimos arrancar aqui do Adalto uma certa honestidade em relação à análise que ele normalmente faz.
Quero saber se vocês arrancaram do Adalto, que quem quis parar na Holanda foi o Pérez. Eu quero ver se vocês... E ele falou que não, foi.
A gente ficou só no âmbito do Stroll mesmo. E conseguimos arrancar dele coisas interessantes. E agora parece que ele está substituindo o Stroll pelo Tsunoda, o que é interessante.
Vamos esperar mais um pouco. Mas eu, pelo GP da Holanda, eu fiquei fã dele lá.
Não, eu acho importante
ter isso. O cara fica fã de uma corrida.
Mas são assim.
Isso que é uma pessoa desesperada por um ídolo, né? Em busca de um ídolo.
A corrida da Holanda não foi boa como a da... Foi uma boa corrida, achei. Mas, assim, não foi boa como Monza. Monza foi no seco. É difícil ter uma corrida no seco como foi Monza. Mas a corrida não foi muito difícil.
Monza foi baixo.
Né? Porque parou, secou, choveu, voltou a chover, parou a corrida. E eu achei que o Japa, numa corrida muito difícil, guiou demais, entendeu? Então é por isso que eu fiquei meio fã dele. Mas vamos ver agora no resto, né? Ele precisa ter cabeça.
Eu fiquei. Atenção, editor, faça um corte desse momento. Eu fiquei meio fã dele.
Eu gostei porque a gente conseguiu arrancar. A gente conseguiu tirar dele finalmente uma análise mais honesta em relação ao Stroll, porque não dá, né? Esse ano tá
meio difícil. Pelo amor de Deus, chega de tapar o sol com a pedra.
Esse ano tá meio difícil. Ele se esforçou muito, assim, é louvável o esforço, eu entendo, né? Eu sei muito bem o que é isso, mas esse ano está
impossível. Você, como fã de Johnny Herbert, você sabe muito bem
o que é isso. Eu sei muito bem o que é se esforçar para defender um piloto, entendeu? Mas eu acho que o Adalto estava realmente assim, espremendo a laranja, mas já estava quase que... Sabe quando a mão espreme tanto que começa os dedos a penetrar na própria pele? Já estava desse jeito, assim. Então, vamos ver se agora, quando o sinal da coisa vai. O Fórmula Indy, tivemos a decisão do campeonato, acabou o campeonato, o Alex Palou, bicampeão, uma corrida em Portland, né, que é uma pista super tradicional, ele fez uma largada de cinema e ganhou a corrida, e foi o merecido bicampeão da Fórmula Indy, né? E o Palou agora fica nessa, né? Sai da...
E o Dixon, enfrentou ali no final ou não? Como é que foi?
Não, peraí, ele sai da Chip Ganassi, vai para a McLaren, vai ter chance na Fórmula 1?
Eu acho que não, porque, assim, ele não tem lugar na Fórmula 1, na McLaren.
É.
Ele sabe disso. A McLaren tem uma das melhores duplas de piloto.
É.
Né? Então, acho que ele sabe que não tem lugar na Fórmula 1, na McLaren. Então, ele iria só se ele fosse na Indy para a McLaren. Mas onde ele está, ele está ganhando.
Uhum.
Então, eu acho que ele não vai, ele fica lá. e pronto. Eu duvido que ele saia. Ele fica lá. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês repararam, a curva 1 dessa pista, eu não sei se já era assim antes, ou ficou, antes era alguma reforma, ela tem um muro, tem uma área que não é pista, aí tem a zebra e depois tem a pista. Os pilotos ignoram isso. Eles ignoram isso.
Ignoram. E eles passam pertinho do muro, né, Adalto?
Isso!
Quase que Mônaco. É, parece Mônaco.
Ah, mas quem é contra track limits aqui são vocês dois, né?
Essa pista, ela tem essa primeira curva que o Adalto está citando, se você pegar as corridas mais antigas, eles fizeram uma modificação ali na entrada, né? Que antes ela era mais fechada, agora o piloto praticamente corta essa primeira chicane, o que faz com que você tenha que ter muita técnica, porque se você entra com muita velocidade na primeira perna, você compromete a saída completamente.
Mas eles ignoram a pista, eles saem totalmente da pista para fazer a primeira perna.
É por isso que tem que ter track limits, tá vendo? Não, os caras criam a própria curva. Ora, não,
mas todos vão
eles
lá.
Eles não vão dar um braço a torcer, eles não vão.
Se todos vão lá, qual que é a vantagem, a desvantagem?
Vocês viram o que aconteceu em Monza? Vou contar uma história rapidinha de Monza. Chegou a FIA para fazer a verificação da pista, chegou na segunda de Lesmo, onde teve tempo deletado, do Verstappen foi deletado na classificação.
Sim.
Na segunda de Lesmo, viram que pintou-se duas faixas brancas uma do lado da outra, ou seja, ficou uma linha só grossa. A direção de prova da Fórmula 1 decidiu deixar, falou, não vamos policiar a linha mais grossa. Só contando essa curiosidade, teve gente que foi lá fora, é o que eu falo pra vocês. Você dá 10 centímetros, o cara vai usar 11. Você dá 15, o cara vai usar 16. Tem que policiar. Mas eu achei até bom senso da FIA, em vez de falar assim, poxa, o que, que nós vamos fazer? Vamos cancelar, vamos mudar, vamos repintar? Não, vamos deixar. A linha da segunda de Lesmo era mais grossa, a tolerância era um palmo maior.
Mas a Indy não liga pra track limits, sabe? Tá nem aí, eles botam grama, terra, os caras que se virem lá, e é isso aí. Inclusive, a primeira volta teve uma batida assim, né, que saiu um pra lá, era grama, pegou terra, levantou um poeirão, veio o Grosjean e pau, deu uma porrada e levantou a suspensão, ficou fora da corrida.
Essa rapidinho, Bruno, essa primeira curva de Portland, não sei, eu não vi a corrida, não sei se mexeram alguma coisa, é protagonista de uma das cenas mais engraçadas que eu já vi no automobilismo. Eu mandei esse vídeo pro Adalto há muito tempo atrás, um piloto da Indy Lights, o cara simplesmente resolve, eu não vou fazer a primeira chicane. Ele vai reto, mas ele ignora, ele aperta o botãozinho e ele vai reto, e ele enche a placa de isopor, é muito engraçado o vídeo, porque ele não alivia um centímetro no pé, e ele vai reto e leva a placa, e é muito engraçado, né?
Essa curva também é palco de uma ultrapassagem do Alonso Júnior em 95, em cima do glorioso Jacques.
Lá vem ele, lá vem
um negócio de cinema, né? Sou obrigado a...
Como são parciais esses dois aqui ao meu lado.
Sou obrigado a dizer um drible, né? O Alonso Júnior, procura lá, Portland 95, o Alonso Júnior dando um drible no Jacques Villeneuve, daquela que você levanta e faz assim, ó, parabéns.
É a única ultrapassagem que ele fez na vida.
A Fórmula Indy agora então já tem um campeão, né? Que o Alex falou. Essa corrida foi uma corrida muito decidida na estratégia, porque... Quem usou mais tempo, né, os pneus mais duros, né, os pneus pretos, que foi o caso do Palou, que foi o caso do Dixon, que foi o caso do Rosenquist, que terminou em segundo, se deram melhor. Quem usou mais tempo os pneus mais macios vermelhos, como o Graham Rahal, que largou na pole e terminou lá atrás, 13º, se deu muito mal. Então foi uma corrida muito assim, baseada na estratégia de pneus e tal.
E ele ficou xingando a equipe, hein?
Quem?
O
Rahal, né?
Nossa,
mas também não dou nada, né?
Esses mas ser filho do dono é muito bom, Adalto. Você não conhece a experiência da Fórmula 1? Ser filho do dono, você pode xingar todo mundo.
Olha, desculpa, mas assim, numa circunstância normal, você largar na pole e terminar a corrida, sei lá, em 15º, que não tem equipe que te derrube tanto, né? Em algum momento você andou mal também, então não dá tanto para reclamar assim não, né? Muito bem, pessoal, é isso.
Rapidinho, Bruno Aleixo. Grosjean fora da Andretti, não é isso?
O Grosjean tá às turras com o Andretti, né? Brigando, né? Parece que
já anunciou
que vai sair. Disse que não vai continuar, mas acho que o anúncio oficial ainda não saiu, mas vai sair, né? Se ele já disse que não vai continuar, vai sair.
Saiu um anúncio aí de troca de piloto, não saiu?
Saiu.
O Pagenaud não vai renovar. Que coisa estranha a história do Pagenaud, né? Não volta daquela capotada. Pois não vai renovar. Aí vai o Rosenqvist, talvez seja essa notícia, Adalto. O Rosenqvist vai sair da McLaren e vai para lá.
Para Maya Schenker, né? E a equipe. Da qual o Elinho é sócio, né? Por enquanto, sócio-piloto. Né?
O Palou Me cobre, Bruno Aleixo, no fundo. Eu ainda quero estudar essa situação do Palu, porque para mim tem alguma coisa aí que não está... Alguma coisa não está batendo. Assina, depois desassina. Será que não tem uma outra vaga na Fórmula 1 esperando? Honda na Aston Martin? Eu não sei. Alguma coisa eu quero mergulhar ainda para pesquisar sobre o álbum, sobre o Palu, para voltar aqui e fazer uma análise. Porque tem alguma pulguinha atrás dessa minha orelha.
A McLaren falou que vai na justiça. Se falou isso, é porque tem alguma coisa, algum papel assinado tem que ter. É. Porque se eles chegarem no juiz e falarem, não, o cara falou que, o juiz vai dar risada.
Né? Mas o Adalto, é por isso que eu quero mergulhar no assunto, é tão intrigante, porque ele fez uma coisa. O ano passado ele anunciou McLaren. A Ganassi brigou e ganhou. Eu falo pra você, contratos são contratos. A Ganassi brigou e ganhou. Aí chegou-se a um acordo com a McLaren de que, terminada a temporada, ele fica com a McLaren na Fórmula 1, mesmo vestindo as roupas da McLaren. Aí agora esse acordo não vale, aí a McLaren fala que era acordo para o ano que vem, o Chip Ganassi vem a público dizendo, olha, eu não me manifesto quase nunca, eu quero dizer que esse Zac Brown é um fanfarrão, começa uma troca de farpa maluca, entendeu? É uma maluquice.
Foi isso mesmo. É isso aí.
Vamos ver, eu acho que algum papel assinado tem que ter, porque se a McLaren vai na justiça dizer, só falar... contar uma história, os caras vão dar risada deles.
Não, tem alguma coisa assinada por causa dessa questão de terceiro piloto. Por que ele jogou fora um possível vínculo com a McLaren que poderia o emprestar para outra? Eu não sei, eu realmente quero entender o que está acontecendo, porque é muito esquisito. Assina num ano, dá problema, volta no outro, dá problema de novo.
Muito bem. Ó, finalizando então esse Loucos por Automobilismo... A gente volta, quinta-feira é feriado, hein, Adalto? Estaremos aqui ou não estaremos aqui?
Olha só, olha o que é o cidadão pedindo folga já no ar. Pedindo.
Não, feriado, pomba. Ora, como é que é o negócio?
Não, quem a gente tem vai live, dar um... outras lives da quinta acontecerão.
A gente vai dar obrigação de fazer. A gente vai dar um jeito, porque eu tô doido para ver as perguntas sobre esta corrida de Monza especificamente. Né? A gente dá um jeitinho, nem que a gente faça mais tarde uma live, não é isso?
Pergunte você na quinta-feira, ouvinte. Exerça seu direito e pergunte para Adalto Silva. Quem é melhor? Tsunoda ou Stroll? Pergunta.
Eu acho que ele ainda não vai ser capaz de responder.
Pergunta,
ele está quase lá.
Mande essa pergunta.
Ele está quase lá. Muito bem, ó. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!